Muito bem, muito boa tarde a todos e a todas. Daremos então início a mais uma audição deste grupo de trabalho. Hoje, e à semelhança do que temos feito anteriormente, teremos duas entidades, a Associação dos Cidadãos Advogados de Portugal e a Associação Portuguesa de Advocacia em Prática Individual. Para uma primeira ronda e uma primeira intervenção, está previsto 12 minutos a cada uma, para uma primeira exposição inicial. Depois faríamos uma ronda pelos grupos parlamentares. Estão representados dois hoje, porque enfim, a agenda, efetivamente, em relação aos grupos de menor dimensão, nem sempre facilita vários grupos de trabalho a correrem simultâneo, mas os grupos parlamentares do PS e do PSD estão presentes e a audição, de resto, ficará disponível para os restantes grupos parlamentares, que farão também as suas questões, 8 minutos cada, e depois no final devolver-vos-íamos a palavra para considerações adicionais e para responder às questões que sejam colocadas. E, portanto, assim, seguindo aqui a ordem que tenho no papelinho, e já sendo obediente ao papelinho, dava a palavra à Associação das Sociedades de Advogados de Portugal e, como preferimos, se calhar ao Dr. José Luís Moreira da Silva e depois ao Dr. João Carvalhinho. Eu estou só a dizer e repetir os nomes porque é para ficar gravado, portanto, fica pronunciado alto para efeitos de data. Obrigado, doutor.
Muito obrigado. Agradeço a possibilidade de virmos aqui dizer algo sobre estes projetos. Já anteriormente tínhamos também tido a oportunidade de nos pronunciarmos sobre outros projetos na anterior legislatura e entregámos também o nosso parecer sobre os mesmos. Agora, temos aqui perante nós estes quatro, penso que é sobre estes quatro que pretendem a nossa posição. Eles são de conteúdo bastante diverso na sua apreciação para a Associação das Sociedades de Advogados, como será fácil compreender. Por isso, se me permitem, eu distinguiria entre o projeto de lei 915, primeira do PAN, e o projeto de lei 177, do Chega, relativos ambos aos estágios e quer à sua duração, quer à sua remuneração. Bom, e relativamente a estes, a Associação das Sociedades de Advogados de Portugal tem muita facilidade, nos outros também, mas relativamente a estas tem especial facilidade em se pronunciar, na medida em que os nossos associados já, desde há muitos, muitos anos, a Associação faz agora 20 anos, e desde a sua constituição, os seus associados têm já, por regra, remunerar os estágios, e bastante mais do que aquilo que vem aqui proposto. Por isso, isso é uma matéria para nós pacífica, não vemos nenhuma questão a serem aprovados, não levantará nenhuma questão para os nossos associados. Dito isto, não poderia deixar de fazer aqui algumas observações, porque obviamente as sociedades de advogados em Portugal representam, pelo menos nós na associação, obviamente as sociedades de advogados em Portugal são muito mais, mas nós representamos cerca de 80 sociedades de advogados que correspondem, mais ou menos, os números vão sempre variando um pouco, mas cerca de 5 mil colegas de profissão, 5 mil advogados. Temos também, como associadas, às vezes há aqui uma não verdadeira concepção do que é que representamos, mas a Associação das Sociedades de Advogados representa desde sociedades familiares, puramente familiares, marido e mulher, e temos várias, até às maiores sociedades de advogados portuguesas, com cerca de 300 colaboradores ou 400 colaboradores. Por isso, temos aqui realmente uma variedade bastante, que nos permite ter uma percepção do mercado da advocacia, pelo menos societário. Por isso, nada está de fora. Tivemos também a oportunidade, muito recentemente, aliás, foi divulgado entre os associados no mês passado, os resultados de um inquérito, que já é o terceiro inquérito às sociedades de advogados que realizamos, desde o início da fundação da associação, e é muito interessante ver a evolução das sociedades de advogados em Portugal, que tem sido claramente no sentido do seu crescimento em número de advogados associados e que o que demonstra uma pujança e uma capacidade muito grande das sociedades de advogados em Portugal desde o seu nascimento. E, claramente, desde que foi constituída esta associação em 2002. E, por isso, relativamente a isso, estamos, penso que somos suficientemente representativos quando falamos que advogados em Portugal andarão à volta de 35, 36 mil advogados, enfim, 5 mil estarão representados nas sociedades de advogados, representadas por esta associação, como digo, depois haverá ainda outras. Por isso, relativamente a isto, teremos esse descanso relativamente à aprovação destes diplomas para os nossos associados, na medida em que já praticamos isto há muito tempo. Aliás, foi aprovado logo no início da constituição da associação um código de boas práticas para as sociedades de advogados, que está no nosso site, consultável por todos, onde já essa matéria era referida, por isso estamos perfeitamente à vontade. Apenas, como disse, uma última nota sobre esta matéria, para passar aos dois restantes projetos de lei, no sentido de que compreendemos que a advocacia em Portugal não é toda realizada e integrada em sociedades de advogados e que haverá, com certeza, algumas situações que poderão ver esta aprovação como alguma dificuldade para a realização dos estágios profissionais. Posso dar o meu próprio exemplo pessoal. Eu, durante 18 anos, fui advogado em prática individual, no escritório na Baixa, tradicional, antes de integrar a sociedade em que estou, que já ultrapassa esses 18 anos, ultrapassou o ano passado, mas, e por isso eu recordo alguma dificuldade, colegas que, no início de carreira, que se me dirigiam para realizar o estágio, e essa situação, em alguns casos, não foi ultrapassada. Por isso, a fixar-se, eu diria apenas como uma recomendação, talvez aqui os meus colegas que me falarão a seguir serão mais assertivos nessa matéria, nós estamos mais descansados, mas que a fixar-se uma regra destas teria que haver uma forma de compensação, penso eu, relativamente aos colegas que exercem o patrocínio, porque, como patronos, porque poderei ver aqui alguma dificuldade para o acesso à profissão, que é exatamente o contrário do que se pretende, que é uma liberalização do acesso à profissão. E por isso poderia ser uma medida contrária se não houver um apoio concedido de alguma forma para poder ser remunerado, que não seja apenas através do patrono. Dito isto, passava a dois outros projetos. O projeto de lei 178-15, primeira, da Iniciativa Liberal, e o projeto de lei 108-15, primeira, do Partido Socialista, e esses já merecem aqui algumas outras considerações. Relativamente à Iniciativa Liberal, vamos ver, em termos gerais, a ASAP não pretende pronunciar-se sobre aquilo que talvez seja aqui a questão primacial destes dois projetos. Não somos a Ordem dos Advogados, somos uma associação de direito privado que reúne sociedades de advogados e, por isso, deixamos isso para a nossa Ordem discutir se este regime é o melhor ou é o pior para a Ordem profissional e, no caso concreto, para a Ordem dos Advogados. Não vamos, por isso, tecer muitas considerações sobre essa matéria, diremos apenas liminarmente que, enfim, talvez haja outras formas de regular as associações profissionais que garantam os dois princípios que entendemos basilares, sendo que uma associação profissional, uma ordem profissional, é uma mistura entre um conjunto de pessoas individuais que se juntam para o exercício da sua profissão reguladas pela entidade pública. Por isso, as associações profissionais têm aqui uma mistura entre uma parte privada e uma parte pública. E não sei se este regime aqui previsto terá em devida conta essa regulação, que, se me permitem só um à parte, tive a honra de prestar aqui os meus serviços durante a revisão constitucional de 1997 e, nessa altura, foi muito discutido, porque foi integrado na Constituição esta matéria das associações profissionais, quando a presidência da Comissão Eventual de Revisão Constitucional era do professor Vital Moreira, do qual eu também fazia parte. E por isso chamo só a atenção, em alguma confrontação com o regime constitucional das associações profissionais. Dito isto, vamos ao cerne daquilo que impacta ou pode impactar com as sociedades de advogados. E é a questão das sociedades multidisciplinares. Pronto, essa, para nós, é que é a questão. Porque, como digo, as restantes, enfim, a Ordem dos Advogados já se pronunciou, já esteve aqui, já tem a sua posição, os advogados também se têm vindo a pronunciar. Para nós, a questão das sociedades multidisciplinares é algo que não nos assusta, dizendo isto com todas as palavras. E não nos assusta porque é, no nosso entender, a formalização de algo que hoje existe de forma irregular e que, no nosso entender, constitui uma violação flagrante do princípio geral da concorrência e da liberdade de prestação de serviços. Quero, com isto, dizer muito claramente o seguinte. Hoje, as sociedades de advogados confrontam-se com concorrência desleal por parte de outros tipos de sociedades, também de advogados, com regimes diferentes daqueles que são permitidos às sociedades de advogados portuguesas, não constrangindo-as num regime que configura claramente uma concorrência desleal. E dizendo com toda a frontalidade, quando alguém se opõe ao regime das sociedades multidisciplinares, dizendo que isto é a porta aberta para as sociedades de auditoras entrarem no nosso ramo, deve estar claramente desatento, porque todas as grandes sociedades auditoras em Portugal têm já hoje uma sociedade de advogados constituída no seu seio. E por isso, isto é apenas a regularização de uma situação que hoje existe, no nosso entender, de forma irregular. Pronto. Por isso, seremos favoráveis a que esta situação se torne legal, em que todos saibamos quais são as regras do jogo e que, se uma sociedade auditora pode ter uma sociedade de advogados como hoje tem, então que uma sociedade de advogados também possa ter uma sociedade auditora e sejamos iguais em termos de concorrência. Por isso, somos claramente a favor de uma concorrência leal e das regras fixadas sem as situações que hoje vemos escondidas daquilo que são sociedades multidisciplinares sem estarem autorizadas no papel. Segundo ponto, não só esta situação já nos afeta muito, esta situação irregular, e por isso uma razão para sermos favoráveis à legalização da situação para todos, e não apenas para alguns, como hoje se verifica, é a situação fiscal. É uma situação que nos preocupa muito desde o nosso, aliás, fundação. Meu colega é mais fundador do que eu, mas que realmente temos desde o início. Nós temos uma situação hoje em dia que é também propiciadora de uma clara concorrência desleal entre as sociedades profissionais. E aqui não vemos muito bem que esta situação esteja resolvida. e pedi encarecidamente aos legisladores que tomassem isso em consideração. E digo com toda a frontalidade também. Hoje, as sociedades de advogados são das poucas sociedades profissionais, penso que apenas acompanhada das sociedades profissionais solicitadores, que estão proibidas de ter um regime fiscal igual ao das sociedades comerciais. Todas as restantes sociedades profissionais de médicos, engenheiros, etc., podem constituir sociedades comerciais e usufruir de um regime fiscal normal das sociedades comerciais. Com a agravante de, e aqui refiro-me, obviamente, ao regime do artigo 6º do Código do IRC, que exige que as sociedades profissionais, como tal constituídas, estejam sujeitas a um regime com um nome enganoso, que é um regime de, que eles apelidam de transparência fiscal. Transparência fiscal somos todos. Os que estão no artigo 6º e os que estão fora do artigo 6º, todos somos transparentes fiscalmente, todos temos as contas aprovadas, todos apresentamos os nossos impostos para pagar na autoridade tributária. Por isso, todos somos transparentes. Dizer-se que aquele regime é que é da transparência fiscal é um erro. As sociedades comerciais também têm transparência fiscal e não é por isso que têm que estar obrigatoriamente no artigo 6º. As sociedades de advogados têm esse regime, mas não têm todas esse regime. Se pensarmos em sociedades de advogadas europeias que estabelecem sucursais em Portugal, vêm autorizadas com o seu regime fiscal de origem, o que significa que há várias sociedades de advogados a exercer corretamente em Portugal que têm o direito de usufruir de um regime fiscal comercial normal e que fazem, por isso, concorrência desleal às restantes sociedades de advogados em Portugal. Por isso, não só há uma concorrência entre sociedades profissionais, umas estão sujeitas, outras não estão, porque podem fugir do regime das sociedades profissionais, coisa que as sociedades de advogados não podem, como há até sociedades de advogados que, por estarem sujeitas ao seu regime de origem fora do território português, estarem aqui apenas como sucursais, usufruem de um regime fiscal diferente das sociedades de advogados portuguesas. O que é que isto impacta? Nós temos trabalhado com a autoridade tributária neste aspecto e a autoridade tributária já confirmou que a saída das sociedades de advogados portuguesas deste regime do artigo 6º do Código de IRC não impacta sensivelmente nas receitas fiscais, nem tem nenhuma questão técnica de relevância. O regime que nós propusemos já, e que foi tecnicamente aceito pela autoridade tributária, era um regime de opção. Ou seja, porque entendemos que há sociedades de advogados pequenas que ainda têm como vantajoso o regime atual do artigo 6º do Código do IRC. Agora, sociedades de advogados que são, na verdade, hoje, sociedades-empresa, que têm 50, 60, 100, 200, 300 colaboradores, entre colegas e auxiliares, que têm, por isso, um regime completamente diferente, não devem estar sujeitos a um regime do século XX. Temos que evoluir para o século XXI e o regime fiscal está-nos a pôr ainda claramente a algumas das sociedades de advogados um constrangimento grande. Quando se pede, por exemplo, que se invista, que se crie postos de trabalho, que se vá exportar serviços jurídicos, por exemplo, para o nosso mercado óbvio, que é o mercado dos países de língua oficial portuguesa, concorrendo em com sociedades de advogados inglesas, dos Estados Unidos, francesas, espanholas, italianas, que encontramos nesses países, têm uma dificuldade as sociedades de advogados portuguesas, desde logo por este motivo. Um dos principais, para quem não esteja bem dentro, eu digo e é fácil de percepção, tudo aquilo que é considerado os rendimentos de uma sociedade de advogados é considerado lucro e distribuível aos seus sócios. Acontece que os sócios, obviamente, sendo uma sociedade de advogados-empresa, não retira todo esse lucro da sociedade, porque tem que o reter para investimento. Ora, está, por isso, a pagar por algo que não recebe. Diria que é um regime igualmente iníquo, porque é um regime fiscal que tributa para além do rendimento das pessoas consideradas. Por isso, não só violação da concorrência, violação da igualdade e iniquidade fiscal. Este regime tem que ser alterado. E, para terminar, diria que eu tinha alguma esperança que este projeto de lei das sociedades multidisciplinares ou das sociedades profissionais ou tivesse aqui um último artigo simples a alterar o artigo 6º do Código do IRC ou pelo menos a dar cumprimento a uma divergência estranha que até hoje não foi resolvida. E a divergência é entre o artigo 6º do Código do IRC, cuja última revisão foi feita por uma lei de 2014, com o Estatuto das Ordens dos Advogados, artigo 213, número 15, que é de 2015, por isso uma lei posterior, que expressamente diz que as sociedades de advogados estão sujeitas ao regime fiscal das sociedades comerciais. É falso, não estão. Estão sujeitas a um regime específico do artigo 6º do Código do IRC. Como é que uma lei posterior, que em princípio deveria revogar uma lei anterior, não o faz? Enfim, se é uma, podemos discutir aqui se são leis especiais, uma é uma lei especial fiscal, a outra é uma lei de sociedades de advogados especial, enfim, duas leis especiais. Enfim, vossas excelências saberão resolver este dilema e com isso resolverão este problema. Último aspecto.
Eu pedia só que faça brilhar, porque já.
Muito obrigado.
Já leva a minha condescendência.
Esta questão das. Eu também me recordava desse problema do relógio. Última questão, mesmo só para terminar, e eu retirarei da última intervenção. Ao fixar sociedades multidisciplinares, chamava só a atenção que o que está previsto, quer num projeto, quer noutro projeto, embora um seja muito mais completo, obviamente, o do PS do que o da Iniciativa Liberal, como é óbvio, mas não é a exata transposição do artigo 25 da Diretiva Serviços. E eu pedia que olhassem para ela com mais atenção. A Diretiva Serviços prevê a constituição de sociedades multidisciplinares, mas no seu número 2 diz expressamente algumas garantias que têm que ser cumpridas, e são 3. A prevenção de conflitos de interesses e de incompatibilidades, a independência e imparcialidade e os requisitos deontológicos, designadamente o segredo profissional. Ora, não vejo em nenhuma destas duas leis a totalidade destas questões resolvida. Se nós olharmos para comparações com o regime francês, com o regime espanhol, com o regime alemão, para só falar desses 3 que são do nosso âmbito continental, vemos que essas matérias estão claramente afrontadas e numa tentativa de resolver. E talvez seja por isso, para todos aqueles que falam de sociedades multidisciplinares sem saber exatamente o que são, talvez olhar para esses países e ver que os advogados continuam a fazer o seu serviço normalmente, sem problemas de incompatibilidade, sem problemas deontológicos, pelo menos exagerados, problemas há sempre, tentamos evitá-los o mais possível e sancioná-los quando eles violam o regime, mas não há nenhum bouleversement, nenhuma revolução na advocacia de nenhum desses países europeus que já está a aplicar as sociedades multidisciplinares. E com isto terminava e agradecendo mais uma vez a amabilidade que tiveram de nos ouvir. Obrigado.
Muito obrigado. Até penso que podemos já informalmente solicitar se nos puder fazer até chegar os elementos relativos ao direito comparado é relevante, porque especialmente neste ponto, em parte, um exercício que ainda vamos fazer é esse, tentar verificar outras soluções da transposição da Diretiva de Serviços, e esse aspecto em particular seria também um instrumento importante para os trabalhos da Comissão. Muito bem, então passava de imediato a palavra, penso que à doutora Fernanda Almeida Pinheiro, da Associação Portuguesa de Advocacia em Prática Individual. Doutora, tem a palavra, enfim, terá também alguma condescendência.
Não, tudo bem. Eu também equidade. Vou tentar ser assertiva, portanto, que é uma das minhas principais características. Muito boa tarde a todos e a todas, muito obrigada por nos terem aqui recebido. Este conjunto de diplomas é para nós preocupante em algumas matérias, noutras não tanto. Estamos muito em acordo com aquilo que aqui foi dito. Eu já falarei sobre isso relativamente às sociedades multidisciplinares. É evidente que existe sempre aquele bicho de papão, mas aquilo que me parece é que elas existem, não estão regulamentadas, e sim é que é um problema, e devem ser regulamentadas conforme prescreve a lei. E as questões que suscitou parecem-me que são absolutamente claras, e é aquelas que lhe importa resolver: a situação das incompatibilidades, a situação do sigilo profissional e por aí fora. Isso é que tem que ser concretamente regulamentado, porque de resto elas existem, nós sabemos que existem, e fazermos todos de conta que não existem no mercado. E, portanto, e proíbem-se as portuguesas e depois vêm as estrangeiras fazer, e, portanto, isto é uma concorrência absolutamente desleal. Também fiquei muito satisfeita por, e aqui agora é uma brincadeira com o meu ilustre colega, que eu muito prezo, por saber que, afinal, as sociedades de advogados, as maiores, são sociedades e empresas, folgo muito em saber isso, e que têm colaboradores, porque isso é muito importante para a nossa outra batalha que travamos relativamente à previdência destas pessoas que são, de facto, assalariadas das grandes sociedades e devem, sim, senhora, ser tratadas enquanto tal, porque têm direitos e têm obrigações essas sociedades, e mesmo quando são muito pequenas, e basta falar nas sociedades unipessoais, não é? Não deixam de pagar previdência dos seus trabalhadores, mesmo que sejam uma empresazinha de vão de esquina. São responsabilidades que temos, até um trabalhador de serviço doméstico tem direito à previdência e tem direito a direitos constitucionais a ela. Relativamente aqui ao estágio, então o que é que eu queria falar? Eu represento aqui a advocacia em prática individual. Ora bem, a advocacia em prática individual não tem absolutamente nada contra os estágios remunerados, até achamos muito bem. O problema é que não tem forma de os pagar e, portanto, a não ser que o Estado cumpra com esta sua obrigação, uma vez que a advocacia é uma profissão de interesse público, e remunere os estagiários em conformidade, é evidente que a esmagadora maioria dos advogados em prática individual não vai ter capacidade para remunerar os seus estagiários, para lhes facultar subsídio de refeição, e eu por acaso até pensei que tinha também que lhes pagar a proposta, era nesse sentido, embora eu fique aqui um pouco confusa, porque no caso da Ordem dos Arquitetos é proposto aqui no projeto de lei do PAN que têm que pagar também os subsídios, os seguros de acidentes pessoais na Ordem dos Arquitetos, parece-me ver aqui, durante o período de estágio, a entidade de acolhimento assegura o pagamento das remunerações ao estagiário, contrata um seguro de cobertura de acidentes pessoais em benefício do estagiário. Eu penso que não é dito isso em relação à Ordem dos Advogados, portanto dizem que é o próprio estagiário que tem que o fazer, mas no entanto, depois, aqui no início, diz aqui sempre que os estatutos das associações públicas profissionais exijam obrigatoriamente seguro de acidentes pessoais ou seguro de responsabilidade civil, a que os encargos de tal subscrição corram por conta da entidade de acolhimento. Ora bem, eu sou advogada em prática individual há 20 anos, comecei o meu estágio em 1999 e eu sei que a maioria dos meus colegas não tem sequer um seguro de acidentes de trabalho, pese embora ele seja obrigatório. E, portanto, muito menos vai ter capacidade para pagar um seguro de acidentes pessoais ao seu estagiário. Depois, lembrar o seguinte, quando os estágios, e são muito importantes, são ministrados como devem ser, é evidente que o estagiário está num escritório para aprender e não para trabalhar. O que significa que o trabalho que faz, naturalmente, tem que ser absolutamente supervisionado. E quando nós recebemos estagiários no nosso escritório, temos essa responsabilidade. Nós não temos aquela pessoa ali para fazer o nosso trabalho. Aquela pessoa está ali para trabalhar e para eu corrigir o trabalho que está a fazer. Tendo de perder o meu tempo, com todo o gosto, a explicar ao meu formando, não é, ao meu estagiário, por que razão é que as coisas devem ser feitas de uma maneira e não de outra. Se o levo comigo para tribunal, se o levo comigo para os cartórios notariais, para as conservatórias, dos registros civis, perdiais, etc., é para que ele aprenda comigo aquilo que tem que fazer nesta profissão. E aquilo que me parece é que, pelo projeto de lei até aqui, falando concretamente no do Chega, que eu vejo aqui é que Vossas Excelências consideram que isto é quase que como uma mão de obra que nós temos ali não remunerada. Poderá existir pessoas que farão isso, erradamente, naturalmente, porque não é esse o escopo de um estágio profissional. Um estágio profissional é que a pessoa aprenda. Portanto, os meus estagiários, a única que tive até agora, porque não tenho capacidade, lá está, para lhe pagar, tive que recorrer à Segurança Social e aos estágios do IFP, sendo certo que esses têm limites, portanto, se existir um estágio destas características, tem que naturalmente ser adaptado à profissão, porque o objetivo dos estágios do IFP é que as entidades empregadoras empreguem os estagiários, e nós não o vamos fazer, portanto, estamos a lançar um querido concorrente nosso no mercado a quem iniciamos o exercício da profissão. Portanto, isto é o problema principal. Depois temos aqui outras questões, matérias a lecionar no estágio. Eu compreendo perfeitamente o ponto de vista de vossas excelências quando dizem que não deve haver uma repetição, e não deve, aquilo que é aprendido na academia não tem que ser aprendido na profissão, mas, porém, chama a atenção que aquilo que é ministrado, em regra, na parte escolar do estágio da Ordem dos Advogados, não é aquilo que se aprende nas faculdades. É ensinar, de facto, os profissionais a exercerem a sua profissão, a fazerem uma contestação, a fazerem uma PI, etc. E isso é uma coisa que nós não aprendemos na faculdade. Falamos sobre elas, falamos sobre os prazos delas, mas não sabemos, relativamente aos casos práticos, como é que se aplicam, exceções, etc., quais são os prazos de resposta. Portanto, é uma vertente prática que tem que ser apreendida, porque é evidente que uma faculdade de Direito não está a formar advogados, está a ministrar Direito. Os advogados têm depois que ser formados por profissão. Depois, vossas excelências propõem um estágio de 12 meses. A mim isto parece-me muito curto. Se nós tivermos em linha de conta, por exemplo, que na Áustria um estágio de advocacia tem 3 anos. Porque, de facto, esta não é uma profissão qualquer. Nós temos a vida das pessoas nas nossas mãos. E temos que aprender com quem sabe, e o estágio, por exemplo, na Áustria passa inclusivamente por ter os estagiários, sendo certo que eu entendo que o modelo da Ordem dos Advogados tem que ser profundamente alterado, porque eu entendo que não acautela essa situação, isso é uma das propostas que temos, mas ainda assim não acautela o quê? A iminência prática que nós precisamos da nossa profissão. Saber como é que funciona um tribunal, saber o que é esperado de um advogado, e, por exemplo, na Áustria, uma parte do estágio é passada dentro do tribunal, com os funcionários judiciais, dentro da Secretaria, junto dos magistrados judiciais e do Ministério Público, para que percebam como é que funciona a mecânica da justiça. E, portanto, eu sinceramente entendo que este tempo de 12 meses é demasiado curto para um estágio com estas características e com a abrangência que tem que ter um estágio profissional de advocacia. Porque é evidente que, pese embora as pessoas depois mais tarde se vão especializar nas suas respectivas áreas, se o conseguirem fazer, a verdade é que têm que estar preparadas um pouco para tudo e para saber como é que se enquadra o sistema e o que é o estágio. Depois, o sistema de avaliação com personalidades reconhecido de mérito que não são membros da ordem profissional. Bom, estamos aqui a puxar uma coisa que estamos a evitar na primeira fase do estágio, portanto não queremos uma repetição da faculdade e depois temos as pessoas da academia a virem avaliar os estagiários, mais uma vez, voltamos a dizer, com o enorme respeito que temos por todos os professores catedráticos deste país, que são imensos e que foram meus professores, muito deles, e a quem eu devo muito, não é a mesma coisa a profissão de advocacia e a academia. São coisas que não se confundem, são coisas específicas. Um licenciado em Direito pode enveredar pela Judicatura, pode enveredar pelo Notariado, pode enveredar pela área da Conservatória e, portanto, não tem nada a ver com a prática do exercício da profissão. Depois, isto relativamente ao estágio, é o que tinha para dizer. Sobre as sociedades multidisciplinares já falei. O que digo basicamente é isto, que têm que ser reguladas e, portanto, não é esse o assunto, pese embora seja por princípio muito, enfim, com muitas reticências, mas entendo que de facto isto tem que ser regulado, porque como está não pode ficar e, portanto, até aplaudo a iniciativa, que ao menos tenha a coragem de dizer aquilo que é. Relativamente à parte que me preocupa verdadeiramente nesta vossa proposta de lei, estou a falar agora do grupo parlamentar do PS. Em primeiro lugar, falar aqui do artigo 15º, que é um artigo muito curioso nesta proposta. Eu vou falar no artigo 15º porque, antes disso, há outros que também me deixam perplexa, que aqui no âmbito das atribuições, por exemplo, à linha H, dizer que a fiscalização sobre a atuação dos membros no âmbito das suas funções para efeitos do exercício do poder disciplinar podem estabelecer-se protocolos com os competentes serviços de fiscalização e inspeção do Estado. Isto não faz qualquer sentido. Se nós queremos uma autonomia profissional das classes profissionais, não percebo porque é que o Estado poderia, alguma vez, ingerir-se desta forma na organização das profissões, enquanto nós temos aqui. Depois, é evidente que eu entendo que não devem haver restrições à liberdade de acesso ao exercício da profissão, e parece-me, sinceramente, que esta questão do estágio pode ser uma delas, porque se nós não temos, e a maioria dos estágios é ministrado por advogados em prática individual, nós ficamos sem capacidade para ministrar estágios, porque as sociedades naturalmente não vão conseguir abarcar todas as pessoas que querem exercer a profissão. E então, se nós aquilo que pretendemos é, de facto, chegar lá e deixar que as pessoas possam livremente e com todo o seu pleno direito escolher as suas profissões de acordo com as suas vocações, não podemos fazer isto, porque senão colocamos e comprometemos essa situação. O provedor do destinatário dos serviços e a forma como ele é eleito é uma coisa que nos causa a maior das perplexidades. Não conseguimos entender por que razão de ciência deveria o provedor do cliente, que é uma figura que existe, não só ser remunerado na sua função pelas cotizações dos profissionais, portanto, o que naturalmente vai custar dinheiro aos próprios profissionais e o que poderá significar um aumento das contribuições, e mais uma vez estamos em cadeia com as pessoas que acedem à profissão, que já não é fácil. Nós pagamos de cotizações, a partir, salvo erro, do quarto ano, 35€ por mês. Não é uma ordem propriamente acessível. Todas as ordens profissionais, as restantes ordens profissionais, não têm valores de contribuições nestes termos, mas eu estou aqui a ter-me principalmente à ordem dos advogados. E depois a questão de a forma como esta figura, que no fundo vai ser, vai fazer parte integrante de um órgão de supervisão, é nomeada à escolha, não é, de figuras que são apontadas pelo Estado. Mais uma vez, isto parece-me, com toda a sinceridade, uma ingerência nas ordens profissionais absolutamente intolerável. A haver um provedor de justiça, não faz nenhum sentido que seja o Estado a dizer, escolha destes três, quem é que vai ser o provedor do cliente. Não faz nenhum sentido para mim. Até porque esta pessoa vai integrar, como já se disse nos termos do artigo 15º, o órgão de supervisão, e esse órgão de supervisão, ele tem um poder especial, inclusivamente, que pode recorrer, não é, das decisões que são tomadas pelo Conselho de Deontologia, ele próprio. Depois, não compreendo o perigo do artigo 15º, por que razão é que são retirados os poderes de sufrágio à classe? Porque a classe hoje em dia elege o seu Conselho Superior, elege o seu Conselho de Deontologia. É uma questão democrática e de representatividade da classe. Nós estamos neste momento com eleições na Ordem dos Advogados, temos várias listas concorrentes. Por que razão é que o órgão de supervisão máxima, quem Vossas Excelências até querem atribuir mais poderes do que aqueles que têm atualmente, é eleito a partir da escolha dos órgãos de deontologia, o equivalente àquilo que é hoje o órgão, o poder disciplinar, que exerce o poder disciplinar? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Então, nós temos neste momento um corpo que ainda por cima, lá está, tem características especiais, portanto estamos a falar de um órgão que só pode ter ali assento pessoas que exercem a profissão há mais de 10 anos, porque se entende que são aquelas pessoas que têm os conhecimentos suficientes sobre o exercício da profissão e da classe para poderem exercer o poder disciplinar máximo e poderem supervisionar, no fundo, a Associação Pública Profissional, e então deixam de ser eleitos. Não compreendo e não aceito, acho que isto não faz nenhum sentido, vai provocar inúmeros problemas nas associações públicas profissionais, desde logo porque o número depois que é proposto para integrar este Conselho de Supervisão é absolutamente exíguo em relação ao trabalho que Vossas Excelências pretendem que ele venha a executar. Portanto, nós neste momento temos 22 membros neste órgão, Conselho Superior, um presidente e depois 21 conselheiros. Não têm mãos a medir, só para o exercício das suas atribuições, fazer laudos, portanto, recursos, julgar os próprios membros. Como é que nós iríamos fazer isto? Deixe-me lá ver, que eu tomei aqui nota, no 15A, 4 advogados, 3 académicos, uma personalidade de reconhecido mérito e o provedor. Então, se nós temos atualmente o entendimento de que devem integrar estes órgãos as pessoas com mais experiência, como é que nós vamos colocar, em maioria, pessoas que nem sequer sabem o que é a advocacia, com todo o respeito que nos merecem, naturalmente? Portanto, entendemos que isto não faz nenhum sentido. Aliás, o presidente do órgão nem sequer é um membro, portanto, da Associação Pública Profissional, mais uma vez, que tem a responsabilidade máxima do órgão, portanto, não seria um membro, e, portanto, não entendemos esta situação. Depois, e por fim, só fazer aqui uma nota, relativamente ao referendo. O referendo toca-nos particularmente porque nós organizámos há muito pouco tempo o referendo na Ordem dos Advogados e, pese embora tenhamos tido cumpridas as prerrogativas que aqui vêm escritas, não deixo de notar a preocupação de Vossas Excelências com esta situação, dizendo que me espanta, não é? Porque o referendo tem que ser sempre possível, porque se nós queremos que os órgãos ajam sobre determinada situação, a verdade é que eles não o fazem se não tivermos o poder da classe de o poder exigir. E, portanto, se eu percebo que Vossas Excelências queiram torná-lo vinculativo apenas se participam metade dos associados, ou então se a proposta de referendo seja com mais de 66% dos votos, no nosso caso foi, mas numa participação superior a 40%, eu devo dizer-vos, senhores deputados e senhoras deputadas, que isto nunca poderia acontecer nestes termos, porque nunca existiu uma Assembleia Geral da Ordem dos Advogados que tivesse 40% de participações de associados. Isso não existe. O número de Assembleias Gerais que aprova e que aprovaria um referendo é sempre... Nós tivemos 5 mil e foi uma coisa absolutamente extraordinária. Nem teríamos capacidade para receber 33 mil advogados, não é? Mesmo que sendo feita de forma desmaterializável, não existiria essa possibilidade. Portanto, o que é que nós queríamos aqui transmitir-vos enquanto Associação dos Advogados em Prática Individual? Nós entendemos que as associações públicas profissionais, pelo papel que representam na sociedade, não podem ser, e eu vou utilizar uma expressão muito forte, perdoar-me-ão, mas não posso utilizar outra, não podem ser maniatadas desta forma. E aquilo que me parece aqui é que existe uma tentativa muito, muito, muito clara de tentar interferir dentro das associações públicas profissionais. É evidente que existem situações que merecem reflexão e devem existir. Desde logo eu percebo perfeitamente preocupações que existam do ponto de vista até disciplinar, porque é uma questão de proteção dos cidadãos e das cidadãs, e é essa uma das atribuições da Ordem dos Advogados, mas isto não pode ser feito desta forma tão, como é que eu ia dizer, com uma ingerência tão forte de fora, porque as regras da profissão são aplicadas à própria profissão e são os profissionais que as conhecem. E, portanto, mesmo para pegar no trabalho, portanto, e dou-vos este último exemplo para terminar já, porque eu também já me estou aqui a alongar quase tanto aqui como o meu ilustre colega, mas quero ficar-lhe um pouco atrás, dizer o seguinte: muitas das vezes nós conseguimos compreender, até pelo relato que nos é feito por um cidadão ou uma cidadã, que não tem razão nenhuma na pretensão que está a apresentar à Ordem dos Advogados contra o profissional, ou então o inverso, perceber que tem total razão. Não é porque sejamos especialmente inteligentes ou espertos, é porque conhecemos e sabemos com o que lidamos, muitas vezes. Às vezes as pessoas têm razões de queixa dos seus advogados sem terem percepção de que o advogado não tem responsabilidade nenhuma naquele resultado e que é a própria parte que é responsável por aquele resultado. Todos nós, alguns de nós, somos aqui profissionais e sabemos bem aquele momento terrível em que nos dizem que temos todas as testemunhas para confirmar tudo aquilo que nós elencámos numa petição ou numa contestação e depois chegamos lá e nenhuma das testemunhas diz nada daquilo que nós pensamos que vai dizer. Muito pelo contrário, vai dizer tudo aquilo ao contrário que vai em relação à parte. E claro que a pessoa fica muito desiludida e vai partir do pressuposto que o seu advogado foi muito incompetente naquilo que fez, e isso não é bem assim. Portanto, quando eu digo isto é porque esta experiência é subliminar. Nós temos que ter esta percepção de saber aquilo que é uma queixa correta, ter que ser analisada, investigada naturalmente, e isso decorre do conhecimento que temos da profissão. Peço a Vossas Excelências que atentem nestas nossas considerações e que imponham aqui as alterações que nós entendemos que deveriam constar, nomeadamente nestas matérias, acautelando os interesses da profissão e da sua autonomia técnica e total em relação ao poder político e a um qualquer governo, seja ele nacional, seja ele internacional, não é? Não é governo, mas é um Conselho Europeu, e estou-me a recordar aqui de uma situação que tivemos agora recentemente, que muito me chocou, uma proibição dos advogados. A palavra proibição aos advogados tira-me logo do sério, e pedi a Vossas Excelências para terem isso em linha de conta, agradecendo mais uma vez o terem tido a paciência de nos ouvir.
Muito obrigado pelos contributos e também pela gestão, pelo auxílio na gestão de tempo. Passava então agora a palavra aos senhores e senhoras deputadas, e começava pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e pelo senhor deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, cumprimento a senhora deputada, cumprimento os senhores doutores e a senhora doutora, e começava exatamente, se me permite também aqui alguma, enfim, cortesia de começar por uma expressão que não pude deixar de anotar, que é alguma tentativa de maniatar, enfim, no fundo, as associações profissionais e as ordens profissionais. Eu acho que enfim, a melhor forma que eu tenho, com cortesia, de responder a isso é que estas audições são exatamente o reflexo daquilo que nós não queremos fazer, que é maniatar as associações profissionais e, portanto, todo este processo de reflexão, que nem é obrigatório, portanto, poderíamos ter ultrapassado, e a quantidade enorme enfim, de entidades que temos vindo a ouvir e com as questões que os diferentes partidos entendem colocar, são exatamente um sinal de que o que queremos no fim é que o diploma que saia seja bastante melhor ou mais corrigido do que o diploma que entrou. E com isto passo para, enfim, para as questões que tinha trazido e também um pouco aproveitando as questões que nos deixaram. E uma é, eu acho que respondo um pouco a isso, a questão entre o equilíbrio e a especificidade. Hoje há claramente aqui uma especificidade, porque enfim, falamos de uma profissão específica, que tem uma ordem que a tutela, digamos assim, mas a lei quadro que nós estamos a discutir é transversal a todas as ordens. Eu acho que isso responde um bocadinho à dificuldade, se quiserem, que temos de procurar materializar numa lei quadro, num articulado único, um conjunto de práticas que são diferentes e de realidades que são diferentes de ordem para ordem, de profissão para profissão, que depois vai encontrar, e aí estamos de acordo, especificidade no que são os estatutos de cada ordem, que terão que ser revistos de acordo também com esta lei quadro e que configuram, ou que passam a configurar também, lei própria. O nosso esforço nesta fase é, de facto, encontrar neste articulado não só, enfim, a transversalidade que nós temos que garantir a todas as ordens, mas também a facilidade que será depois transformar essa lei quadro nos diferentes estatutos que cada ordem terá que produzir. E tinha, nesse sentido, algumas questões que eu gostava de deixar. Uma tem a ver com os estágios, eu acho que foram bastante claros sobre as vossas posições, mas eu queria recuar um pouco, que é aquilo que nós temos encontrado nas diferentes ordens, ou nas diferentes profissões, assim é que é, são três tipos de estágio. Há profissões que têm estágios que, na verdade, são uma espécie de período probatório, que depois, cumprido esse período, na verdade, dá acesso à senioridade, se quisermos. Temos depois um segundo tipo de estágios, que, na verdade, é uma prática supervisionada. E temos um terceiro tipo de estágios, que, na verdade, é formação. E aqui foi um pouco abordada essa, se calhar, esta vertente, ou aqui há alguma coisa entre a prática supervisionada e a formação. E como dizem alguns, em última análise, a formação paga-se. E é aqui que encontramos alguma diversidade entre as diferentes profissões, e é aqui também que encontramos alguma dificuldade, se quisermos, na solução que devemos encontrar para que o articulado que venha a ser aprovado não constitua uma dificuldade maior do que aquela que nós queremos ultrapassar. Estamos aí absolutamente de acordo e, portanto, muita sensibilidade para podermos rever essas questões. E, portanto, a questão que eu vos deixava relativamente aos estágios, muito específicos do que é a profissão de advogado, é, em rigor, nós estamos a falar de que tipo de estágios. Se é uma prática supervisionada, se é uma formação, eu percebi a questão temporal, e aí acho que todos também estamos de acordo, que depois do período de formação curricular ou académico, ter, por exemplo, um período de 3 anos, e há uma ordem que o estágio é de 3 anos, os ROC têm um período de 3 anos que decorre, penso que de uma diretiva até, mas que é um período longo, sejam 2 anos, 3 anos, o que for, quando não há remuneração garantida, não é? E que pode, evidentemente, limitar o acesso. Olha, se isso é uma profissão, penso que estamos todos de acordo, podemos divergir um pouco depois na solução, mas gostava de vos ouvir um bocadinho mais sobre essa questão. E estou a falar, enfim, transversalmente, depois gerirão melhor no fim, na vossa intervenção final, as diferentes questões que vou deixando. Uma outra questão que eu gostava de deixar tem a ver com enfim, a sensibilidade que nós temos e que também vai resultando destas audições relativamente ao Conselho de Supervisão, enfim, aos órgãos disciplinares, se quisermos também, assim, de uma forma mais geral, à própria figura do provedor, à forma como eles resultam, podem resultar de eleição ou não, se é pela Assembleia de Representantes, se é, e, portanto, tomamos boa nota disso e acho que temos aqui alguma abertura também para encontrarmos a solução que, mais uma vez, garanta que não há dúvida nenhuma sobre aquilo que se pretende, que não é claramente que o Estado se imiscua neste processo. Mas dava-lhe só um exemplo relativamente à linha que referiu, à linha H do artigo 5º. E porque é que ela aparece também dessa forma? É que isso em rigor já existe. Não é? Isso em rigor já existe. E, portanto, posso dar o exemplo da CMVM, que, na verdade, cumpre um pouco esse papel numa ordem específica ou em algumas posições específicas e, portanto, não é uma coisa desgarrada do que já existe. Enfim, pode haver forma de melhorar o articulado ou de o corrigir, mas nós estamos a falar de uma coisa que não exista, mas, enfim, mas tomei boa nota. Mas a questão que gostava de colocar relativamente a isso é, nós temos ouvido as ordens, portanto, na perspectiva de quem tem que gerir o processo, mas vocês, no fundo, estão também muito, digamos, no meio, se quiserem, entre as ordens que gerem e os destinatários dos serviços, e, portanto, vocês têm uma sensibilidade especial para os destinatários, peço desculpa. Sim, é assim que... Acho que disse corretamente. Peço desculpa. Acho que estou apenas a utilizar o articulado, porque, enfim, não é só sobre a ordem dos advogados, é sobre todas. E, portanto, vocês estão, enfim, têm a sensibilidade, ou estão no meio deste processo, e, portanto, gostava de ouvir um bocadinho também do lado dos clientes, se quiserem, para não ferir aqui nenhuma suscetibilidade. Da forma como eles podem ter ou não, de garantir também aqui algum retorno do que é a percepção do exercício de uma profissão, do que é a possibilidade de apresentarem queixa e de sentirem que estão a ser também eles próprios bem servidos ou ouvidos, enfim, como quiserem. Gostava de ouvir um bocadinho nessa perspectiva, porque nós temos ouvido, sobretudo, como é natural, na perspectiva dos profissionais, sobretudo dos profissionais que têm que gerir ou representar neste momento as ordens profissionais. Depois, num último ponto, para não ultrapassar muito o meu tempo, Sr. Deputado Coronador, agradeço a sua condescendência, que tem a ver com as sociedades multidisciplinares, que naturalmente achava que seria, como é natural, também uma das matérias que trariam aqui de uma forma mais aturada. E porque ela tem suscitado interpretações diferentes, dependendo também, mais uma vez, das profissões a que nós nos referimos. E, enfim, e há, evidentemente, da nossa parte, e acho que isso seria importante deixar claro, enfim, muita disponibilidade para rever o que a diretiva diz sobre isso, para que não haja dúvida também no articulado sobre as questões que nós temos que prever de... enfim, relacionadas com as questões deontológicas, enfim, com as incompatibilidades, porque há uma questão que para nós é central, e acho que aqui o doutor José Luís Moreira da Silva referiu isso, que é, apesar de tudo, nós estamos num contexto que já não é só um contexto nacional, e, portanto, trabalhar com países ou num mercado que tem sociedades multidisciplinares, quando nós não temos, ou pelo menos não as temos, utilizando a vossa expressão, regulamentadas, não é? Enfim, como a expressão que eu utilizava ontem, não nos torna, ou se queremos ser um jardim, não sei se nós queremos ser uma ilha, não é? E, portanto, há aqui um esforço para que essas sociedades possam ser devidamente regulamentadas, mas com os cuidados que aqui referiram, e basta pensar no que são as questões do segredo profissional, numa sociedade que pode ter, por exemplo, advogados, contabilistas, ROCs, enfim, estou a supor, mas de facto é uma questão que se coloca. E eu tinha, só para terminar aqui, uma última questão, que tem a ver, enfim, não tem a ver com nada disto, mas que era importante esclarecer, que tem a ver com a questão fiscal que aqui foi colocada, que de facto, enfim, foge um pouco ao âmbito desta discussão, porque não tem a ver com a lei-quadro propriamente, mas, enfim, que é uma questão que eu acho que vale a pena, enfim, revisitar, ou pelo menos vale a pena ver. Nós já tínhamos essa nota, e dizer que ela não está na Lei Quadro, porque, mais uma vez, a Lei Quadro não é só para a Ordem dos Advogados, é para todas as 20 ordens que nós temos. Mas, de qualquer forma, depois aquilo que venha a sair, no que são, por exemplo, os estatutos da Ordem dos Advogados, que venham a ser revistos no seguimento da aprovação desta Lei Quadro e do seu articulado, enfim, essa é também uma questão da qual, naturalmente, tomamos boa nota. Senhor Deputado Coordenador, agradeço a tolerância. Muito obrigado.
Não é o objetivo de ganhar no botãozinho, mas dentro da margem de controle, o Sr. Deputado Emílio Cerqueira, pelo parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Antes de mais, agradecer a vossa presença. Aliás, foi a requerimento do PSD que achámos que era importante ouvir os dois lados da advocacia, a societária e aquela que é em prática individual, para termos também a visão do outro lado dos profissionais. Nesta legislação que acaba por afetar de uma forma um bocadinho particular a profissão dos advogados, porque acaba por ser a mais exposta a uma série de situações, até pela especificidade e dignidade constitucional que a mesma tem. Faço aqui uma meia-culpa, eu própria faço parte dessa nobre profissão, com inscrição em vigor e, portanto, tenho de fazer já aqui, dei talvez um certo desagrado ouvir falar em destinatário de serviços, porque a minha veia de advogada não conseguiu deixar de reagir. E peço desculpa por isso também. Relativamente a esta proposta, o PSD tem algumas críticas e também, e gostava depois que comentassem, bem como algumas matérias onde estamos naturalmente a favor. E começa pela questão daquilo que é o acesso à profissão, porque é importante que cada vez mais sejam retiradas aquelas que são as barreiras e os entraves de acesso à profissão, porque jovens hoje são formados, nós temos uma geração cada vez mais formada, e portanto que é importante também que possa aceder àquela que é a profissão para a qual se formou. Dizemos que temos a geração mais bem formada de sempre, mais qualificada de sempre, e é importante que ela aceda. E é esse o espírito, um bocadinho a reboque, do qual o Partido Socialista apresenta esta proposta, para depois a transformar numa outra coisa, que vai muito além disso. Relativamente aos estágios, quanto às sociedades, já percebemos que não haverá assunto, embora, permita-me, Sr. Doutor, eu conheço algumas sociedades muito pequenas, para quem isso será um assunto, talvez porque eu sou advogada de província e a realidade onde eu vivo, provavelmente isso será um problema para muitas das pequenas sociedades, mas não as da associação, naturalmente, e também para os advogados em prática individual, muitos deles que de facto não têm condições. Para o PS é importante que haja remuneração dos estágios, até porque nós não podemos continuar a ter jovens a sacrificar ainda mais as suas famílias, tanto mais que este entrave é particularmente sentido por aqueles que são vindos de famílias com menos recursos financeiros. Entendemos, sim, que tem que ser criado por parte do Estado um mecanismo especial para as profissões reguladas, para que haja acesso a uma remuneração efetiva para aqueles que são os patronos que não podem, de facto, custear este estágio durante este período formativo. Isto para todas as profissões, sendo certo também que no caso da advocacia em concreto, e por vezes, e um bocadinho aqui no seguimento do que disse o Sr. Deputado Bruno Aragão, eu acho que é importante também que isto fique claro, já que são profissionais, não existem universidades a formar advogados, mas juristas. Todos saímos juristas das faculdades e tornar-nos-emos uma série de profissões que não necessariamente advogados. E, portanto, gostava até um bocadinho no repto daquele que é o papel do estágio para um advogado, fazer bem esta distinção, qual é o objetivo concreto dos estágios de advocacia, até porque são advogados, e daquilo que é ministrado, porque de facto não pode haver repetição de matérias lecionadas durante as faculdades, porque já foram avaliados por quem tinham que ser, pelos seus respectivos professores catedráticos no seu percurso formativo. Portanto, quanto aos estágios, gostava que comentasse estes dois aspectos, quer da remuneração e, naturalmente, através de acesso a subsídios, e com uma nota que nós achamos que isto é uma espécie de mínimo garantido. Não impede que, para quem necessita dele, para que haja este acesso a todos. Para além dos estágios, há dois outros aspectos que para o PSD são particularmente preocupantes. Um deles tem a ver com o artigo 5º, com a própria noção de ato próprio da profissão, que veio aqui uma alteração substancial a este ato. Gostava que comentassem ambos a vossa sensibilidade para esta alteração no artigo 5º, quanto às atribuições, ao fazer-se aqui uma espécie de noção do ato próprio de cada uma das profissões. Isto é uma lei quadro e, portanto, não é de advogado, mas neste caso seria naturalmente na senda daquela que é o advogado. E uma outra questão que nos preocupa particularmente, que tem a ver exatamente com a autonomia das profissões materializadas, neste caso concreto, quer pelo provedor, nos termos em que ele está pensado nesta lei quadro, quer pelo órgão de supervisão. Todas as ordens, no geral, portanto, todas elas têm um poder disciplinar. Pensado em termos que podem ser mais ou menos parecidos, há algumas diferenças, mas todas, e nós já ouvimos todas as ordens, todas elas têm naturalmente, e consta dos respectivos estatutos, todas têm já uma forma de fiscalização e também de poder disciplinar sobre os seus membros. Embora aqui com algumas especificações, nomeadamente os notários, etc., pela parte pública, que é o próprio Estado que já faz essa parte, mas, no geral, todas acabam por ter. Mas em todas há sempre um fio condutor neste poder disciplinar, que é ser um fio condutor dentro da legalidade, mas pelos próprios profissionais, até conhecem as especificidades de cada uma das profissões e aquelas que são as regras a que são adstritas, os deveres deontológicos de cada um, e ninguém melhor do que quem está dentro da própria profissão para o conhecer. Aliás, um bocadinho à semelhança, se me permitem fazer o paralelo, do que fazem hoje os magistrados, que também o fazem dentro das suas próprias profissões, analisam aquelas que são as falhas deontológicas de cada um dos seus membros. E gostava que realmente desenvolvessem mais esta falta de poder disciplinar e de independência dos próprios profissionais, a partir do momento em que nós passemos a ter uma maioria de não profissionais dentro dos órgãos de supervisão. É que nem se trata de se possa haver um membro ou outro que voluntariamente as ordens possam acabar por acolher e por entender que é útil. E pode ser, no caso de algumas ordens, porque nós estamos a falar de uma lei quadro e, portanto, poderíamos estar aqui a falar da possibilidade das ordens o virem a fazer voluntariamente, porque algumas já o têm, relativamente a esta obrigação que se consubstancia em última análise a uma maioria de não profissionais a julgar profissionais. E isto para profissões como a advocacia, sempre tão ciosas da sua independência e daquela que é o seu papel enquanto defensores de Estado de Direito e enquanto também eles próprios órgãos da justiça, portanto, gostava que comentassem. Bem como a questão do provedor. A questão do provedor vem preocupando o PSD desde a primeira proposta, embora com o tempo ela de facto acabou por ter aqui algumas melhorias. Já não é tão ostensivamente uma nomeação estatal, acaba por ser de uma forma já, digamos, mais discreta. Agora é mais discreto, já não é assumido tão ostensivamente. E, portanto, qual é a vossa visão da existência de um provedor como existe em tantas áreas, mas quais eram os poderes de existir um provedor que ele deveria ter na lei quadro das ordens e no âmbito das ordens profissionais? Ser este papel de quase ser a pessoa que tem um poder hierarquicamente superior ao próprio bastonário, em última análise? Ser ele próprio que supervisiona o bastonário, que é eleito pelo quadro eleitoral do universo dos profissionais da respectiva ordem, que é a totalidade dos profissionais que o escolhem. Sendo que estaríamos a passar a ter aqui um elemento escolhido numa assembleia da profissão, por nomeação, por indicação de personalidades. Porque o bastonário é obrigado a indicá-lo. Portanto, não é uma escolha do bastonário indicá-lo. Portanto, se este provedor existir, deveria ser nos termos que aqui está, e a existir, em que termos é que ele deveria ser? Deveria existir, na vossa perspectiva, dentro das ordens profissionais? Depois, finalmente, uma única questão que tem a ver com as sociedades multidisciplinares. E a questão que colocaram da concorrência e da vossa preocupação. Para o PSD há várias preocupações com as sociedades multidisciplinares. E, nomeadamente, porque entendemos que a forma como esta lei quadro está pensada, claramente não tem em conta aquelas que são as particularidades de cada profissão e, inclusive, a possibilidade de termos profissões na mesma sociedade que têm deveres deontológicos até opostos, bem como nem sequer haver qualquer forma de se ter em conta a forma societária e os detentores de capital. porque em última análise, os autores das sociedades sabem isso muito melhor que eu, provavelmente, pode ser um fundo qualquer daqueles que se fala como detentor do capital da sociedade, e qual é a forma de facto, do ponto de vista deontológico, se ter algum tipo de controle do cumprimento das normas a partir do momento em que podemos ter sociedades que absolutamente não há mesmo rosto. Permita-me dizer isto desta forma, mas é para que os portugueses também entendam melhor aquilo a que nos referimos, porque passámos a ter todas as formas previstas no Código das Sociedades Comerciais. Já não é estar sujeito ao regime das sociedades comerciais, mas a todas e quaisquer formas. Embora depois tente dizer, mas estará sujeito ao regime deontológico. Mas quem é que está sujeito, afinal de contas? Onde é que está a segurança efetiva da forma como estão a tentar ser previstas? Porque uma coisa, senhores autores, é nós ponderarmos a sua existência, mas a existir em profissões reguladas, em profissões de que têm um interesse público subjacente, tem que haver uma especial cautela e um especial cuidado. E parece-nos claramente que, embora o PSD tenha muitas reticências a esta abertura, já o manifestámos várias vezes, que é ela a avançar, que teria que ser de uma maneira completamente diferente. Não que nós sejamos favoráveis, mas temos de estar sempre preparados para todas as hipóteses. E, como dizem os advogados, fazendo em hipótese raciocínio, colocando isto como era hipótese raciocínio, qual é que seria a forma em como elas tinham que estar, porque nós parece-nos claramente que mesmo não estando nós favoráveis a elas, que avançarem desta forma seria muito, muito perigoso para as profissões reguladas e de serviço público. Muito obrigada pelos esclarecimentos que nos dão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então de volta a palavra aos nossos convidados para a ronda final e dava de volta a palavra, penso que novamente ao Dr. José Luís Moreira da Silva, para responder e comentar. Obrigado.
Muito obrigado. Deputado Coordenador, muito obrigado pelas questões colocadas, excelentíssimos senhores deputados. Dá-me aqui a oportunidade de tentar explicar aqui mais uma ou duas questões que poderei não ter sido totalmente claro. Como tive a oportunidade de referir, a questão dos estágios para nós não é muito relevante, como disse a senhora deputada, e bem, há sociedades de advogados pequenas que poderão ter alguma dificuldade. Mas, como disse, temos sociedades de advogados constituídas familiarmente, entre marido e mulher, e no nosso inquérito que realizámos agora brevemente, essa questão não foi colocada como um problema. E talvez derivado daí de uma questão que também ambos nos colocaram, que tipo de estágio? O que é o estágio de um advogado? Enfim, quando fiz o estágio, nem sequer agregação havia, entregava-se um parecer e entregava-se tudo aquilo que se fez com os carimbos dos magistrados em que tínhamos assistido e participado e todas as intervenções dos dias em que estivemos no escritório do patrono e final dos 18 meses estava cumprido. Situação que devo dizer, talvez por eu ter passado por isso, continuo a achar que é melhor. Porquê? Pela questão essencial que tem a ver também com a questão da multidisciplinaridade e tem a ver com este regime das ordens profissionais, que é o que é que nós somos como profissionais. Somos, no nosso entender, profissão liberal. E sendo profissão liberal, o mercado regula-nos. Claro que é preciso evitar excessos e para isso aí está a mão invisível a regular, que deve ser visível quando é necessário. Mas no fundo somos isso. E por isso o estágio e a formação de um candidato, no nosso caso a advogado, recordo bem que quando se sai da faculdade, por melhor nota que se tenha, não se sabe fazer uma petição, nem pouco mais ou menos. E, por isso, no fundo, entendemos-la como, pelo menos nas sociedades de advogados, é uma formação on the job. Ou seja, não estão lá apenas para assistir numa cadeira àquilo que o seu patrono vai fazendo, o que é importante, eu lembro-me bem de ver o meu patrono fazer e aprender com isso, mas também fazendo, não é? Fazendo. E tanto é assim que uma das razões porque nós entendemos que não temos problemas em remunerar os estagiários, e remuneramos-los, e em alguns casos remuneramos-los muito bem, é exatamente porque eles também desenvolvem trabalho e dão por isso rendimento. Como muitas vezes, e falar aqui dos clientes, também nos foi perguntado, porque um cliente também gosta, e porquê? Porque obviamente que há serviços que são repetitivos, que são pouco complexos, que um cliente não quer pagar os honorários de um sócio com 30 anos de atividade. Por mais que até o sócio até goste de os fazer, é o meu caso, mas não quer pagar isso. E por isso há esse equilíbrio que nós temos entre as várias carreiras do advogado numa sociedade de advogados, que permite compensar uns pelos outros e oferecer ao cliente um serviço mais equilibrado dentro de um custo aceitável e de acordo com aquilo pretendido, com o pretendido pelo cliente. Por isso, para nós é uma formação on the job, uma formação, não é apenas uma supervisão do seu trabalho, não é apenas uma formação, é desenvolver o trabalho e aprender com os seus erros, aprender com aquilo que se vai funcionando. E por isso, obviamente, que a remuneração é normal. Agora, eu falar do advogado como profissão liberal leva-me a esta questão. Quem paga tem que ser o patrono. E aqui, perdoem-me, ou a sociedade de advogados, como é o nosso caso, não pode ser o Estado. Não funcionalizemos o advogado, porque ele foi para advogado para não ser um funcionário público. Normalmente, muitas vezes, é isso. E se pomos o Estado a pagar, ensinamo-o desde pequeno que é ao Estado que ele tem que ir bater à porta para receber a sua remuneração. E isso está profundamente errado. O que eu vejo aqui em alguns diplomas não é exatamente isso, ou então percebi mal. É a possibilidade do patrono aceder há alguns fundos que são disponibilizados para a remuneração do estágio. Isso é diferente. Por isso é o patrono que se encarrega de pagar aos seus estagiários, podendo aceder a subsídios ou fundos europeus ou nacionais que estão na disponibilidade para os estágios profissionais. Saberão com certeza que há, e disse bem, estágios de variada ordem. Há, inclusivamente, cursos, licenciaturas, que têm estágios integrados. Ou seja, desenvolvem a sua formação académica, mas não têm a licenciatura, não lhes é dada a licenciatura, antes de completarem uns meses, ou às vezes até um ano, ou, no caso dos médicos, bastante mais, até terem essa formação no trabalho e só depois é que têm mesmo a licenciatura. No caso dos advogados não é isso, eles estão licenciados e depois candidatam-se a várias coisas, uma delas a ser advogado, e para isso têm que realizar a formação própria para advogado, que no nosso entender é isso. Atenção sempre, não ponham os jovens, nem ponham advogado nenhum a ser pago pelo Estado. Por favor. Isso leva-me a uma outra questão também aqui colocada, e bem, que é a intervenção estatal nas ordens dos advogados. Nas ordens profissionais, permitam-me falar sempre da ordem dos advogados, que é a única que eu conheço, minimamente. Eu há pouco, eu já disse que a ASAP não se quer imiscuir muito nessa matéria, porque acho que não deve fazer. De referir apenas que tenham atenção ao que está regulado na Constituição e àquilo que é o princípio da autorregulação das ordens profissionais. Isso deve nos levar a que a intervenção estatal deve ser apenas o suficiente e não deve abafar a autorregulação profissional, porque isso põe em causa o princípio constitucional da administração autónoma que está previsto, e no caso das associações profissionais, como há pouco referi, que é um misto entre um conjunto de cidadãos e uma regulação estatal dessa profissão. E não pode ser um abafado relativamente ao outro, ou seja, nem é deixado completamente em liberdade, como no caso das associações que aqui estão, nem é uma intervenção estatal, senão teríamos uma direção-geral ou um instituto público e não uma ordem profissional. Isto leva para a composição do poder disciplinar, leva para o provedor de justiça, obviamente, sempre essa regra, que eu acho que é uma regra de ouro. Recordo aqui as discussões que houve já aqui, ainda há poucos anos atrás, relativamente à composição dos Conselhos Superiores de Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, em que também se colocava a hipótese de os magistrados em cada uma desses conselhos ficar minoritário relativamente às indicações, quer da Assembleia da República, quer do Sr. Presidente da República. Bom, essa questão não foi muito discutida e acho que talvez aquilo que na altura se discutiu possa repercutir-se aqui também um pouco nesta também intervenção relativamente às ordens profissionais. Diria apenas a terminar o seguinte, não me estendendo muito mais. A questão que referiu do regime fiscal não estar aqui no centro, é verdade, não está aqui no centro, mas devia estar, e vou dizer isso, porque ainda aqui a minha excelentíssima colega referiu um ponto que eu, na altura em que essas matérias foram discutidas, que não estão agora a selo, relativamente ao regime da Segurança Social dos advogados, nós tivemos a oportunidade de dizer que é pena que o regime fiscal seja o que é, porque as sociedades de advogados estão na total disponibilidade para ajudar a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, mas fiscalmente não o podem fazer. É mais uma consequência do artigo 6º do Código do IRC. Não é possível deduzirmos fiscalmente os custos com o pagamento da Segurança Social, ou seja, das contribuições para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, porque se o fosse, ou seja, se tivéssemos um regime de IRC normal, estaríamos todos a pagar a nossa contribuição com agrado para potenciar melhor serviço por parte do SEPAS, coisa que também, por isso, depende de uma alteração do regime fiscal. Ele implica uma, volto a referir, e perdoem-me, uma descapitalização, um menor investimento e criação de postos de trabalho, claramente um retrocesso civilizacional, porque estamos ainda, eu digo, século XX, mas ele na verdade é século XIX, é um regime que pretendia entender que as sociedades de advogados não eram aquilo que elas são hoje, que eram apenas o início das sociedades nos anos 60 e 70, uns colegas que se juntam, partilham umas despesas, partilham um secretariado e mais nada. Isso não são as sociedades de advogados hoje, nem são as sociedades de advogados que queremos que sejam no futuro. Não são isso, e como disse aqui, as sociedades de advogados estrangeiras que vêm praticar os seus serviços jurídicos em Portugal ou nos países de expressão portuguesa. Não são. E por isso, ou permitem que as sociedades de advogados portuguesas façam também assim, ou então estamos condenados a sermos adquiridos por fundos ou sermos adquiridos por quem for, ou desistirmos e irmos cada um à sua vida para outra profissão, porque claramente com este regime não teremos qualquer futuro. Diria apenas a terminar relativamente a uma pergunta que a Vossa Excelência me dirigiu relativamente às sociedades multidisciplinares. E outra também que a Vossa Excelência também me dirigiu, que é muito relevante. Muitas vezes diz-se A questão do segredo profissional é a grande questão e a questão da deontologia. Como é possível encarar isso hoje com a mesma certeza de algumas décadas atrás, quando hoje o advogado está sujeito a obrigações de comunicação à autoridade tributária relativos ao DAC 6, ao regime do DAC 6, ao regime do terrorismo e do branqueamento de capitais, para não falar de outras, em que inclusivamente podemos ser penalizados com coimas até 80 mil euros se não fizermos essa comunicação. Não estamos iguais aos contabilistas certificados? Eu não sei se já não estamos. Nós, a Associação das Sociedades de Advogados de Portugal, pedimos a ordem cumpriu o nosso pedido e suscitou a inconstitucionalidade de alguns destes diplomas junto da sua excelência provedora da Justiça, por entendermos que põe em causa o princípio sacrossanto do acesso ao direito e ao segredo profissional. Mas a verdade é que, enquanto estiverem, nós temos estas obrigações fiscais e, por isso, dizer que há aqui um problema com outras profissões que também têm iguais deveres de comunicação, eu não sei se não estamos exatamente no mesmo caminho e cada vez maior, o que nos assusta, mas que é a realidade. E, finalmente, já estamos claramente a ceder o nosso tempo, mas há este ponto essencial que dizem muito bem. Estaremos a caminhar para amanhã, não sabermos a quem vamos aplicar os deveres de deontologia profissional, porque não encontramos um profissional com um nome e uma cara a quem poder imputar essa possível violação. Eu estou ligeiramente descansado, porque nos únicos países onde isso está mais avançado e onde isso é possível, designadamente no Reino Unido, isso nunca aconteceu. Nós tivemos, no passado, uma associação com uma sociedade de advogados inglesa, em que tinha até um regime que, no seu Conselho de Administração da Sociedade de Advogados, tinha dois administradores não advogados na sua Sociedade de Advogados. Não estamos a falar da Ordem, estamos a falar da Sociedade de Advogados, os administradores não executivos, que, tal como as sociedades comerciais. É possível hoje um fundo anónimo adquirir uma sociedade de advogados inglesa, e a verdade é que nenhuma o fez. Por isso, e eles são o que são, com a força que têm, e por isso estou um pouco descansado relativamente a isso. Nenhuma das auditoras ainda também está nessa situação, e elas também são o que são, por isso eu diria que isso não será um problema nas décadas mais próximas. Por isso estaria um bocadinho descansado relativamente a isso, e terminava dizendo: acrescentem, por favor, a alteração do artigo 6º do Código do IRC. Muito obrigado.
Obrigado. Dava apenas nota que, se for bem sucedida a diligência da fiscalização da constitucionalidade, ficam sem o argumento. Pode sair ao contrário, porque desaparece a equivalência. Mas isto. Muito obrigado. E, para concluir, dava a palavra de novo à Associação Portuguesa da Advocacia em Prática Individual e, de novo, à doutora Fernanda Pinheiro.
Muito obrigada. Só dar uma nota, que é evidente quando se fala aqui de financiamento do Estado, porque a advocacia é uma profissão pública, é evidente que o financiamento é o patrono. Mas também sou autor dizer-lhe que não se choque, porque não há advogados. Eu sou advogada com muita honra no sistema de acesso ao direito e aos tribunais, e quem me paga é o Estado, e o Estado não tem qualquer supervisão sobre a minha atividade. Portanto, aquilo que eu recebo do Estado nunca vai minorar a minha autonomia técnica, nem a minha capacidade para representar os meus clientes, como na realidade, que são e que me vêm do acesso ao direito, como na realidade acontece com todas as profissões. Eu parece-me que os senhores magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público são pagos diretamente pelo Estado, e não é isso que compromete a sua independência total e absoluta nas suas decisões, e um deles é um órgão de soberania. Portanto, o Estado não interfere em nada dessas coisas, tal como não interfere noutras matérias. E já agora também acrescentar que a contribuição da SEPAS tem que haver uma das próprias sociedades, porque a contribuição do profissional está sempre lá. Portanto, quando exerce, essa parte não conta, mas tem que contar as duas, que é evidente que as sociedades têm que contribuir passo a passo, enquanto ela existir. Se algum dia deixar de existir, contribuiremos de outra forma. Relativamente, então, à formação e ao estágio. Bom, eu sou muito crítica do estágio que existe, já vos disse ainda há pouco, porque eu entendo que ele tem que ir mais além e que aquele modelo que nós temos atualmente não serve e não é suficiente para que os jovens advogados que querem ser advogados possam aceder à profissão. Eu não acho que as ordens profissionais devam, de forma alguma, colocar limitações no acesso. Aliás, eu fui muito crítica contra a proposta, em relação à proposta que foi feita pela minha ordem, de colocar como acesso, como regra de acesso, o mestrado. Eu entendo que não faz nenhuma diferença para o exercício da profissão. Pode fazer muita diferença para a formação pessoal de cada um, mas não é de certeza para o exercício da profissão. E, portanto, eu não me parece que seja menor advogado ou pouco melhor advogado, vamos dizer assim, que eu já estou cansada a esta altura, só porque não tenho um mestrado. Eu tenho uma licenciatura com 5 anos e exerço há 20, e, portanto, parece-me que não é isso que vai fazer de mim uma melhor advogada. Agora, nada obsta que eu tenha, mas colocar esse entrave, isso significa que milhares de jovens, que até não têm boa capacidade financeira, não percebi. Peço desculpa. Isso significa que até os jovens que aqui se pretendem acautelar, que é aqueles que têm menos recursos financeiros, o possam aceder à profissão e, portanto, isso não seria justo. Eu costumo sempre dizer, em relação à advocacia, que a advocacia não é uma profissão qualquer, é uma profissão de talentos. E, portanto, nós excluirmos o talento desta profissão por razões meramente economicistas, aliás, essa é uma das minhas batalhas, é uma coisa que eu não compreendo e nem sequer consigo aceitar dentro daquelas que são as características desta profissão. Relativamente, então, ao estágio e que o Soutor até chamou de formação, Sr. Deputado, nós podemos chamar-lhe o que quisermos, mas a formação tem que ser prática, porque nós só aprendemos, mas a minha ordem chama-lhe formação. Chama-lhe formação. Tem uma parte escolar, é verdade, que eu acho que é importante para fazer a introdução inicial. Não sei se é demasiado tempo, é uma questão que temos que averiguar. Agora, o resto tem que ser feito no dia-a-dia. Mas também não pode ser feito da forma como normalmente é feita, e às vezes acontece muito isto nas grandes sociedades. Portanto, colocamos o estagiário a fazer execuções o dia todo, injunções o dia todo, e o estagiário chega ao fim do estágio e só sabe fazer injunções e execuções. E isso não pode ser. Porque isso não é apenas um ramo do direito, há várias coisas. E não é só as sociedades, isto acontece também nos escritórios de prática individual, isto é igual. Portanto, aquilo que eu entendo é que um patrono, quando assume a obrigação de um estágio, mas tem que ser coadjuvado com a sua ordem, na forma como vamos articular isto, é uma coisa que vamos ter que gizar, não é que não, o estágio hoje em dia não seja bom, mas eu acho que pode ser exponencialmente melhorado para garantir que o candidato não esteja totalmente nas mãos de um profissional para conseguir ter acesso a uma boa formação. E se nós hoje em dia temos, e não estou aqui a falar, cada um tem a sua prática, eu, por exemplo, só trabalhar em direito de família e se recolher um estagiário, dificilmente ele vai fazer outra área de direito que não direito de família, não é? E, portanto, deveria existir, e eu penso muito nisto porque sou fã de carteirinha da anatomia de Gray, que deveria existir uma rodagem, não é? Portanto, entre as várias áreas do direito e talvez até ter vários patronos em conjunto para conseguir garantir que o estagiário tem a melhor formação possível. Porque não tenhamos dúvidas, senhores deputados, quanto melhor formados estiverem os profissionais, menos necessidade temos de provedores de clientes. Porque os provedores de clientes existem normalmente quando as coisas correm mal. Podem ser responsabilidade do profissional, normalmente não são. É que não são mesmo. Mas existem situações em que naturalmente são responsabilidade do profissional. Dizia-me ainda há pouco, relativamente à necessidade do cliente, colocaram os senhores deputados essas duas perguntas. Hoje em dia, todos os conselhos de deontologia de Lisboa recebem todos os dias milhares de queixas de pessoas que fazem queixa do advogado, até como já aconteceu comigo, porque entendem que eu tenho um aspecto degradante. Portanto, isto é suficiente para que a Ordem dos Advogados averigue se isto realmente é verdade ou não. E, portanto, manda notificar o profissional e o profissional tem que responder. E, portanto, eu digo, olha, o que se passou no meu processo foi isto, isto, assim, assim, que não tem nada a ver com isto. Portanto, as acusações eram três, é que tinha um aspecto degradante, falava alto, isso é verdade, e tinha batido com a porta depois de dizer com licença. Portanto, o senhor não gostou da minha apreciação relativamente ao processo e eu andei enrolada com o processo disciplinar durante 3 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os órgãos da ordem funcionam. Poderiam funcionar com maior celeridade, talvez. E isso é uma das coisas que nós temos que também ver internamente para não levarmos tanto tempo a averiguar, porque não é justo nem para quem se queixa, nem para quem está sobre a égide da queixa, não é? E, portanto, aquilo que me parece a mim é que o provedor do cliente, na realidade, existe através do Conselho de Odontologia, porque nós recebemos todas as reclamações de toda a gente. Por muito iníqua que seja, nós perguntamos sempre à pessoa o que é que se passou, que situação é que aconteceu em concreto. E como eu estou, por exemplo, no sistema de acesso ao direito e aos tribunais, isto é recorrente, portanto, a pessoa queixa-se por estes assuntos que eu estou a dizer. Pode pedir a substituição do advogado, e o advogado tem sempre que explicar à sua ordem porque é que está a ser substituído, e assim por diante. Vão-me dizer, isto funciona tudo na perfeição? Não. Vão-me dizer, acrescentando o provedor do cliente, vai melhorar? Duvido muito, especialmente se não for uma pessoa da área. Não sei que apor é que pode trazer relativamente à queixa que o cliente tem, que não seja, por exemplo, articulado dentro da própria ordem. Portanto, quando o processo é distribuído ao conselheiro que o vai avaliar, o que nós temos que ter é meios, e articular os meios dentro da própria ordem para que isto seja feita numa situação de celeridade, mas salvaguardando os direitos de defesa do profissional que está a ser atacado, porque às vezes podemos estar a cometer uma enorme injustiça e tem que ser devidamente avaliado. Portanto, se me pergunta diretamente, eu acho que tem alguma valia ao provedor do cliente, sou muito cética, doutora, relativamente a essa matéria, senhor doutor, é a mesma coisa. Não me parece, e especialmente por esta razão que estou a dizer. Quanto às sociedades multidisciplinares, ai não, pera lá que eu ainda vou à remuneração dos estágios. Só para dizer o seguinte, é evidente que o patrão, se tiver essa capacidade, e muitos dos advogados, mesmo em prática individual, hoje já o fazem. É evidente que o estagiário que está dentro da minha casa contribui também, como diz o Soutor, e muito bem, é uma mais-valia. Mas não deixa de ser uma pessoa que eu dou-lhe o trabalho para ele fazer, não é porque eu não o consiga fazer sozinha, é porque ela é a forma que tem do estagiário aprender. E, portanto, eu quando lhe entrego o trabalho, eu tenho que estar com duas preocupações, saber o que é que vem dali, não é? E depois tenho que me sentar durante não sei quanto tempo a explicar como é que é isto, como é que é aquilo, o que é preciso, o que é... Portanto, isto não é um processo fácil. E, portanto, o tempo que isto também retira a quem forma é muito grande, não é? E, portanto, estamos a retirar tempo de utilidade que podíamos estar a fazer outra coisa, caso nem sempre o APOR é o suficiente. De qualquer das formas, eu não tenho absolutamente nada contra a remuneração dos estagiários. Eu próprio fui estagiário e nunca recebi natural cêntimo, e o meu estágio durou quase 3 anos, e concordo plenamente que isso é uma forma de afastar profissionais, porque se as pessoas não têm meio de se sustentar, naturalmente não conseguem aceder à profissão. E, mais uma vez, acho que ficam desvalorizadas as pessoas, portanto, ficam sem oportunidades as pessoas mais desfavorecidas, e não é isso que se pretende, o Estado tem que equilibrar isto. O que eu entendo é que a profissão, tal como está neste momento, não consegue ser comportada individualmente, e nunca esquecer que a maioria dos advogados são em prática individual, é essa a tradição deste país, e não vejo forma disto ser invertido tão depressa, porque, de facto, é uma tradição... com todas as suas qualidades e com todas as suas problemáticas, não é? E, portanto, esta é uma delas. Para formar um estagiário e pagar-lhe vai ser sempre muito difícil. Relativamente ao poder disciplinar que a doutora também me perguntou, julgar os profissionais. Eu entendo que a sua questão é pertinente. Eu não me desagrado à ideia de ter gente nos órgãos de supervisão ou no Conselho Superior que não pertence à profissão. Não podem ser a maioria, porque isso para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, ter alguém com um olhar externo e estar ali, alguém de reconhecido mérito, um professor académico que pode trazer um aporte, com certeza que sim. Então, mas isso nós todos somos pessoas, a maioria das nossas questões não são bem técnicas, são mais de senso comum. Não é? E, portanto, é evidente que isso pode trazer um aporte. Agora, com este desfazamento é que já não me parece que seja aceitável, porque, na realidade, a pessoa que vai ficar com aquele trabalho até vai sentir insegurança ao fazê-lo, porque, e resta saber a questão depois da remuneração destas pessoas, que isto também é outra coisa curiosa, é que os senhores deputados e as senhoras deputadas não se esqueçam que nenhum destes órgãos é remunerado. Ninguém recebe remuneração, com exceção do Sr. Bastonário ou da Sra. Bastonária, que optar por isso, o atual até optou por não receber remuneração. Todas estas pessoas fazem todo este trabalho absolutamente de forma graciosa e retiram do tempo dos seus escritórios para fazer este trabalho. Quer os órgãos disciplinares, e isso é um dos problemas que naturalmente temos, é que nem sempre as pessoas têm tempo de que conseguir coadjuvar a sua vida profissional com a sua vida da ordem, sendo certo que isso não é desculpa para que as coisas se atrasem, como é evidente, mas é legítimo que se pense, então, mas a pessoa está ali graciosamente a cumprir com uma função de serviço para com a sua ordem, como é que isto vai ser? Portanto, estas pessoas vão ter que ter essa consciência, é que o trabalho até agora não é pago, o único seria, era o provedor do cliente. Sobre as multidisciplinares, nós na altura que fizemos aqui o parecer, nunca tinha refletido, confesso, muito sobre isso, mas houve quem o fez de uma forma muito apropriada. E propõem várias soluções. Portanto, nós até apontámos aqui algumas delas, isto eu não quero tirar a autoria ao colega, que é o Sr. Dr. Eduardo Castro Marques, que escreveu um artigo extenso sobre isto, e ele propõe várias soluções. É uma questão de encontrarmos uma delas, passar, por exemplo, a ser criada uma inscrição especial para a própria sociedade nessa respectiva ordem, para salvaguardar, poderá exigir-se a responsabilidade civil e penal das próprias sociedades, como um todo perante os destinatários dos serviços e perante a própria Associação Pública Profissional. Podemos optar também por uma criação de um ou um advogado responsável por toda a sociedade que vier a ser criada. E, portanto, tornar obrigatória a transmissão da informação aos destinatários dos serviços sobre os advogados e não advogados que estão na própria sociedade para que o destinatário dos serviços esteja devidamente avisado. Portanto, aquilo que diz aqui este meu ilustre colega é que existem várias soluções que poderão ser adotadas, todavia não será salvo melhor opinião, evitando a discussão ou ignorando esta realidade, que nós vamos conseguir garantir isto. Portanto, aquilo que me parece de facto é que esta discussão tem que ser feita e têm que ser bem parametrizada, têm que ser bem acauteladas todas estas questões. Eu concordo também com o meu ilustre colega. Um dia deste até descobri que até para fazer um simples contrato de mútuo entre dois particulares, quando tem um valor superior, salvo erro, a 20 mil euros, eu tenho que o comunicar ao Banco de Portugal, e depois cheguei à conclusão que não tinha como, porque ainda não foi regulamentado. Isto eu tenho que comunicar. Portanto, há coisas que eu sou obrigada a fazer, que muito me revoltam, naturalmente, porque ainda por cima sou advogada que exerce também na área de penal, como é que isto é possível? Portanto, então, eu qualquer dia sou obrigada a confessar perante as autoridades que um cliente meu cometeu um crime de fraude fiscal, etc. Quer dizer, não posso fazer isso. Portanto, onde é que está o sigilo, não é? É evidente que o cliente a mim vem-me dizer que cometeu a fraude, aqui o senhor contabilista está ao meu lado, tem a obrigação de a denunciar, não é? E eu não tenho, enquanto advogado, tenho a obrigação de me calar porque estou sujeita a sigilo profissional. Portanto, era o que tinha para responder, não sei se respondi a todas as vossas questões, espero tê-lo feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade também, e penso que o diálogo, especialmente neste ponto, que acho que foi uma audição especialmente relevante, é um diálogo que podemos continuar a fazer de forma epistolar, eventualmente trocando opiniões e pareceres. Ontem, curiosamente, numa das audições que eram da CGTP e da UGT, uma questão a propósito deste tema das sociedades multidisciplinares, inesperadamente uma questão colocada até era da possibilidade de, havendo sociedades multidisciplinares, também o próprio exercício de poder disciplinar ou de supervisão, poder ele próprio ter que envolver mais do que uma ordem em simultâneo, porque é conjeturável uma circunstância em que o que está a ser avaliado envolve a prática de atos por mais do que um profissional, por mais do que uma delas, mas que o conjunto das diligências do inquérito e da recolha de prova à instrução possa ter que envolver mais do que uma, e essa é uma modalidade, por exemplo, a ponderar, e ficaríamos muito agradados se nos pudessem de facto chegar as notas os elementos de direito comparado, pelo menos a referência, porque aí há pistas importantes sobre o tema. Mais uma vez, muito obrigado, e esperamos em breve ter mais notícias. Obrigado. Mais notícias, não mais.